Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus a todos vocês que estão aqui no santuário e vocês que nos ouvem pela internet. Por um bom tempo eu estive do lado aí da internet e quero dizer para vocês que eu espero demorar muito para estar do lado de lá de novo, porque é muito bom estar aqui no santuário com vocês. Eu agradeço a Deus pela imensa oportunidade de estar de volta. Agradeço a Deus a todo tempo por todo o uso que Ele fez da Igreja Batista de Vila Mariana no processo da minha cirurgia, no cuidado, na atenção a que vocês me deram em cada aspecto, cada área desse processo cirúrgico que eu passei. E eu agradeço ao Senhor, porque Ele fez uso da vida de muitos de vocês, e uso da vida de toda a igreja, orando pelo pastor Darcy. Muito obrigado, Igreja Batista de Vila Mariana. Muito obrigado a vocês que me ouvem pela internet, que acompanham o nosso ministério, que nem são daqui, mas oraram muito também pelo meu retorno e pela minha recuperação. Graças a Deus, Dr. Sérgio, ortopedista, disse, você pode voltar. Volta aos poucos, mas pode voltar. E aí, eu perguntei para ele, eu posso pregar, doutor? Ele falou, pode. Eu posso pregar em pé, doutor? Ele falou, pode. Quanto tempo você prega? Eu falei, eu vou reduzir, eu vou pregar menos. Eu vou pregar uns 30, no máximo 40 minutos. Ele falou, então pode. E também a minha fisioterapeuta, a doutora Aline, autorizou também. Eu estou aqui a contragosto da minha esposa no púlpito, porque ela falou, eu estou com receio de você no púlpito, então você não vai lá na beiradinha do púlpito não, então hoje eu vou ficar mais preso aqui atrás do púlpito. Eu estou proibido pela minha fisioterapeuta de usar a bengala, mas ela disse que quando eu subir uma escada ou outra é bom ter um apoio, então eu prometi para a Denise que eu subiria aqui de bengala. Mas graças a Deus eu estou recuperando bem. Logo, logo eu e Alberto vamos jogar futebol no time dos casados, porque a gente já não tem mais a peça original, não é? Nós temos peça paralela aqui dentro, como alguns outros de vocês também. E eu gostaria muito que vocês engrandecessem o Senhor comigo e nós todos a uma exaltássemos o nome do Senhor por todo o cuidado que Ele nos dá, por toda a atenção que Ele nos dá, e eu gostaria de orar agradecendo ao Senhor por estar de volta com a Igreja Batista de Vila Mariana. Querido Deus, eu sou grato ao Senhor, desde o dia 6 de dezembro, naqueles momentos em que o Senhor conduziu todos os detalhes e o processo no centro cirúrgico, e tudo o que aconteceu de lá até agora, Senhor, é expressão clara do Teu cuidado, do Teu amor e da Tua direção na minha vida. E eu agradeço ao Senhor. E que o Senhor seja plenamente adorado e glorificado. Sei que o Dr. Sérgio, Dr. Renan e a equipe fizeram um excelente trabalho porque o Senhor agiu ali. Sei também, Senhor, que a recuperação é produto, sim, do trabalho sério e comprometido da doutora Aline na fisioterapia. Mas eu sei, e ela também sabe, que o Senhor tem feito maravilhas no meu corpo para que eu pudesse estar de volta aqui. E eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que eu tenho nesta manhã e neste dia de estar mais uma vez presente na Igreja Batista de Vila Mariana, prestando um culto de ações de graça, junto com esta igreja que o Senhor ama, que o Senhor resgatou com o sangue do Teu próprio Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso queremos, juntos, a uma só voz, exaltarmos e agradecemos ao Senhor, por toda a manifestação da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado, e da Tua providência a nós. Abençoa ricamente, Senhor, esta igreja. Manifesta a Tua poderosa graça sobre ela. E fica conosco agora, quando vamos estudar a Tua Palavra. Fala, Senhor, conosco, fala ao nosso coração. E, Pai querido, não permita de maneira alguma que eu venha atrapalhar ou macular a plena e clara exposição das Sagradas Escrituras neste momento. Entrego, Senhor, minha mente, meu coração, minha alma e meus lábios nas Tuas mãos, e que eles sejam usados pelo Teu Espírito que habita em mim para pregar a Tua Palavra, e que habita em nós para ouvirmos a Tua Palavra. Nós oramos assim, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Depois de muito tempo de oração, de busca da vontade de Deus, o Senhor me orientou a que expusesse Gálatas. Como isso acontece, irmãos, é uma coisa interessante. Eu não tive nenhuma revelação luzente de um anjo Gabriel que veio e disse: o Senhor quer que você pregue Gálatas. Não houve nenhuma manifestação visual da revelação de Deus, da vontade de Deus, mas houve sim uma revelação sobrenatural na minha mente, no meu coração, através de uma dependência constante de Deus em oração. Senhor, o que o Senhor quer que a Tua igreja, que foi resgatada pelo sangue do Teu Filho, que o Senhor é que comprou, ouça, e eu como igreja e você como igreja, ouçamos do Senhor. E aí o Senhor traz uma convicção ao nosso coração para falarmos da parte dEle. E Deus trouxe uma convicção ao meu coração, a carta de Gálatas. E eu mal esperaria os acontecimentos dos últimos tempos em nosso país, mal esperaria os acontecimentos dos últimos tempos em alguns guetos ditos evangélicos, mas que tem tudo a ver com a carta de Paulo aos Gálatas. Com a carta de Paulo escrita aos habitantes da região conhecida como Galácia. Galácia. Cidade de Derbe, Listra, Icônio, que aparecem na palavra de Deus nas viagens missionárias de Paulo. E Paulo, então, é usado por Deus para escrever essa carta. Nós estamos lendo a palavra de Deus e eu fiquei abismado, admirado como Deus fala conosco nessa carta. Nessa carta, e como ela é atual, como nós precisamos retornar ao verdadeiro evangelho. Na verdade, a corrupção, a mentira, o engano, o torcer a verdade, não é só acontecimentos no mundo político desse país. O torcer a verdade, o engano, o deixar a verdade em prol da inverdade, da mentira, está tomando todos os guetos da sociedade brasileira e mundial. E nós temos visto o que Isaías 59:15 nos diz: a verdade sumiu. E as pessoas que buscam a verdade são dadas como presa. Como a verdade sumiu? A verdade sumiu no mundo político, a verdade sumiu no mundo escolar, a verdade sumiu. E a verdade está sumindo também na igreja. O que a palavra de Deus nos diz em Abacuque é muito verdade hoje. Abacuque, num grito de desespero, ele diz: Senhor, até quando? Até quando eu vou ter que olhar para essa frouxidão da lei, para essa violência Até quando, Senhor? Gente, como nós vemos a frouxidão da lei. Tudo que lemos, tudo que assistimos, todas as trocas de mensagens que temos via os mais variados programas e meios de trocas de mensagens hoje, falam sobre isso, a violência, a frouxidão da lei. Paulo diz, quando escreve a Timóteo, que nos tempos últimos, haveria tempo que as pessoas não suportariam a verdade e se dariam às fábulas, às mentiras. Quando nós vemos pessoas seguindo a mentira, o engodo e muitas vezes a heresia. Ontem, numa das mídias sociais, eu presenciei um vídeo, alguns de vocês devem ter visto esse vídeo, que mostra o que aconteceu na conferência do Partido Comunista na Venezuela. E os indivíduos estavam orando o Pai Nosso, colocando no lugar do Pai Celestial Hugo Chávez. Eles estavam orando e adorando a criatura. E milhares de pessoas naquele país, e centenas naquele congresso, gritavam, uivavam palavras de apoio, de acordo a essa brutal heresia diabólica em tomar a oração do Pai Nosso e colocar a suficiência do homem nas mãos de um outro homem. Aí eu me lembro de outros textos na Bíblia, como que diz, maldito homem que confia no homem. Nós estamos vivendo isso. Essas são as crises sociológicas, antropológicas, psicológicas, eclesiológicas dos nossos dias. E Gálatas tem tudo a ver com isso. Gálatas é uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Está aí a autoria, a Bíblia diz. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a carta é escrita pelo apóstolo Paulo, a Bíblia está dizendo ponto final. Há muita gente que fica questionando isso. Há muitos estudos que provam isso. E a mim e a você interessa que isso está na Bíblia. E na Bíblia está escrito que a carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, que não se tornou apóstolo porque deu na cabeça dele virar apóstolo, como hoje acontece em alguns guetos por aí. Ele não virou apóstolo porque o colégio apostólico na época, aqui, composto por 11, na verdade tentaram 12. Ele é até chamado de apóstolo, mas ele some da história porque foi uma tentativa, uma concepção humana de Pedro em achar que precisava ser 12. E tinha que ser 12, e dentre esses 12 eles tinham que escolher mais um. Isso está lá em Atos 2. E aí a palavra de Deus mostra para nós que a vontade de Deus não era essa de Pedro. A vontade de Deus era que o 12º fosse Paulo, o apóstolo. E Paulo não recebeu o apostolado dele porque os 12 se reuniram e disseram, ele vai virar apóstolo. Ele vai dizer isso na carta para nós. Ele se tornou apóstolo porque Jesus o visitou, lembra, na estrada de Damasco, quando ele cai literalmente do cavalo. E ele tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A data em que essa carta foi escrita foi no outono do ano 49 d.C. Portanto, apenas 16 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Jesus foi crucificado e ressuscitou em abril de 33. Há uma consideração, 33, 37, porque houve um erro no calendário. Mas tanto a data de 49 de outono, quanto da de abril de 33, respeita, jogue para frente ou para trás a datação, vai continuar 16 anos. Se então Jesus morreu em 37, então não é 49 que foi escrito Gálatas, mas sim 49 mais 4, 53. Ok? Então, indiferentemente da datação, depois de 16 anos, Paulo tem que já corrigir uma igreja, porque ela está se demovendo, se distanciando do verdadeiro evangelho. O propósito desta carta é corrigir, animar, motivar a igreja a ficar firme no evangelho que salva, no evangelho que abençoa, no evangelho que honra e glorifica ao Deus Todo-Poderoso que deu o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário. Nenhuma outra religião tem essa história. Nenhuma outra. O islamismo não tem uma história de redenção como o cristianismo. O budismo não tem uma história de redenção como o cristianismo. O judaísmo não tem uma história de redenção como o cristianismo, embora Jesus seja judeu. O bahamismo não tem uma história de redenção como o cristianismo. O espiritismo não tem uma história de redenção como o cristianismo. Porque nenhum desses líderes que iniciaram essas religiões, algumas até antes do cristianismo, deram o seu próprio filho para morrer pelo pecador. Só o verdadeiro cristianismo, só a verdade de Deus fez isso. E Deus cravou o seu filho unigênito na cruz do Calvário. Ele morreu ali por mim e por você. Ele verteu o sangue dele. Ele teve uma separação eterna da comunhão dele com Deus por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Esse é o propósito da carta. É levar a igreja de novo a entender isso. Então, por isso que Paulo diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós encontramos o versículo 4, quando Paulo vai falar sobre Jesus. E ele diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Uma peculiaridade, uma singularidade, uma marca registrada dos escritos de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, da palavra de Deus, nas epístolas de Paulo, é que já na saudação, no bom dia, no boa noite, no oi, tudo bem, Paulo já deixa claro o que é que ele vai tratar no que venha depois. Em todos os momentos. Romanos faz isso, as epístolas aos Coríntios faz isso, depois Gálatas, Efésios, depois Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e assim por diante, até Filemão. Paulo sempre vai nas suas saudações pincelar ou abertamente dizer: é isso que nós vamos conversar. E quando ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai, ele está dizendo qual é o propósito maior dessa carta. É trazer a mente da igreja da Galácia, ou das igrejas da região da Galácia, ao verdadeiro evangelho que estava sendo perturbado, maculado por uma classe de judeus da época, forçando os da Galácia a voltarem aos rudimentos da lei e do mundo. Por isso, Paulo diz aqui no versículo 4 que ele nos desarraigou deste mundo perverso. Mas é interessante que ele dá uma noção da obra de Jesus Cristo aqui para nós. Aqui tem um tratado cristológico da obra de Jesus, do que ele fez, de quem ele é, do que o Pai fez. Está tudo no versículo 4, ó. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Foi uma entrega voluntária, de vontade própria. Os mórmons, eles têm uma teologia que eles dizem que Jesus era irmão de Lúcifer no céu. Os dois eram irmãos. E brigavam como qualquer outro irmão briga em casa. Se você tem filhos aí na juventude, adolescência, pré-adolescência, infância, em casa ainda, você sabe que eles ralham um com o outro. Não é? Ralham por causa do chulé de um do outro. Ralham porque um pegou a meia do outro. Ralham porque um usou o banheiro e deixou sujo e o outro não deixou. Ralham por algumas coisas, mas eles são unidos. E Lúcifer e Jesus eram unidos, dizem eles, os mórmons. Isso, inclusive, está num filme que a gente não acha mais, sumiu do mercado. Fabricantes de Deuses é o nome do filme. Se alguém achar, você segura, traz aqui, que nós vamos fazer um monte de cópia. Porque esse filme conta as barbáries da teologia mórmon. E Lúcifer e Jesus eram irmãos. E Elohim, que é o Deus Pai, decidiu dar a Jesus o privilégio de morrer na cruz, e a Lúcifer não. Lúcifer não gostou, ficou com inveja. Brigaram lá no céu. E por isso Elohim falou, então você está expulso aqui da minha casa. Percebe como tem meio a ver com a história bíblica? O diabo não inventa nada, ele copia e perturba, macula. E aí, por isso, Lúcifer caiu aqui na terra, amaldiçoou alguns da terra, e com todo o respeito a vocês, meus irmãos, porque a minha avó era também, tá bom? Eles diziam que a maldição tornou as pessoas morenas ou negras. Aqui no Brasil isso mudou, porque eles bateram na minha casa e viram a minha cor e falaram isso. Aí tiveram um problema sério. Eles não bateram na minha casa, isso é uma hipótese, mas bateram em muitas. E aí tiveram um problema sério, porque eu diria para eles, como é que você está falando que um negro é amaldiçoado? A minha avó paterna era uma índia bugre. Você sabe o que é um índio bugre? Dona Mireta era a minha avó. O índio bugre é um japonês negro. O meu pai era morenaço. Morenaço. É que ele casou com uma mulher branquela, branquela, branquela. Então saiu um filho branco, outro moreno. Quem conhece o meu irmão sabe da cor do meu irmão, aquela pele morena. E aí eles tiveram um sério problema aqui no Brasil, por causa da miscigenação racial que temos nesse país. Bênção nesse país. E aí eles tiveram que mudar ou camuflar a teologia aqui. Essa é a mentira. Isso não é verdade. Lá na eternidade, por causa do pecado do homem em Gênesis 3, Deus, Jesus e o Espírito Santo já haviam decidido, nós vamos salvar o homem de toda a raça, tribo, língua e nação. Lá haverá negros, morenos, brancos, amarelos, vermelhos, de olho puxado, de olo grande, de boca pequena, de nariz torto, sem nariz, de nariz pequeno e assim por diante. Alguns, não, todo mundo vai ter nariz lá. Aliás, um parêntese, eu fico imaginando o que vai acontecer com essa prótese minha se eu for arrebatado. Vai cair aqui, eu vou gritar, segura aí que eu estou subindo para o céu. Entende? Essa é a verdade do Evangelho. Jesus se entregou por mim e por você,
voluntariamente. E sabe quando? Romanos 5:8 diz, quando eu e você ainda éramos pecadores. Jesus não olhou para mim e falou, ah, vale a pena pelo Darcy, vale a pena, acho que eu vou morrer por ele. Ele morreu por mim e por você, não valendo a pena, por nós, mas valendo a pena pelo amor, pela graça dele, de Deus Pai e do Espírito Santo. Por isso que diz assim, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Mas o meião do versículo 4 tem isso aí, ó, desarraigados deste mundo. A morte de Jesus serviu para nos tirar deste século essencialmente mau. Essa é a tradução literal da língua original. E Deus nos tirou, através da morte de Jesus, deste século essencialmente mau. Essa é a tradução literal da língua grega. Jesus, quando morreu por mim e por você, e me visitou e visitou a você, e nós o recebemos como seu único e suficiente Salvador, ele nos capacita com a sua graça, nos dá força para, ao obedecermos a ele, nos tirar dos valores deste século essencialmente mau, nos tirar da ética deste século essencialmente mau, nos tirar dos relacionamentos deste século essencialmente mau, nos tirar dos pensamentos deste século essencialmente mau. E como é que o Senhor faz isso? Através do poder dele em mim, que vem por meio da habitação do Espírito Santo de Deus, através da capacidade que esse Espírito dá a mim e você de conhecermos a Bíblia e então entendermos a Bíblia, porque isso é dado só àqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que já foram visitados pela graça de Deus. Então eu aprendo, e eu então assimilo, e eu obedeço. E através, gente, da convivência na igreja. Mas estão mudando tanto o Evangelho de Deus, que alguns acham que não precisam mais estar reunidos como igreja, como estamos aqui agora nesta manhã. Só que lá em Hebreus 10:25, abre aí, deixa o dedo em Gálatas. Hebreus 10:25 mostra que nós, reunidos aqui como igreja, seja aqui no domingo, na quarta, nos pequenos grupos, reunião de jovens e adolescentes, aliás, ontem os adolescentes estavam maravilhosos, Deus continue abençoando vocês, liderança de adolescentes, parabéns, parabéns, jovens, no culto à noite, ótimo, parabéns, pastor Arthur. Mas em Hebreus 10:25 diz, não deixemos de congregar-nos, é isso que estamos fazendo aqui nesta manhã, faremos à noite, como é costume de alguns, hoje é costume de muitos, crentes, não congregar mais, se satisfazem na internet, na televisão. E se você está me ouvindo pela internet e poderia estar aqui no santuário, deve estar aqui. Se não pode, não há problema algum por um tempo, como foi comigo nos últimos 90 dias. Mas devemos estar aqui, porque a Bíblia está dizendo que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por quê? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que, que Deus está dizendo aqui para nós? Que essa convivência que temos como igreja é importantíssima, porque você anima a minha alma e meu coração, através da ação de Deus na sua vida, eu animo a sua alma e o seu coração, através da ação de Deus na minha vida, e assim nós nos animamos, através da ação de Deus nas nossas vidas, e então somos habilitados em Cristo a ser desarraigados, tirados deste século essencialmente mau. E eu estou muito grato a Deus pela vida da Igreja Batista de Vila Mariana. Sabe por quê? Esta igreja tem manifestado essa verdade através de vários momentos, não só nos cultos aos domingos aqui, que é uma delícia. É uma delícia. Que falta fez para mim. Como era difícil ouvir vocês cantando, os pastores pregando. Lá. Às vezes até pelo Periscope. Mas Periscope é muito bom. Quem sabe alguém está nos vendo aí pelo Periscope. Mas não é igual estar aqui. Porque aqui a gente vira para o lado e vê alguém dando um sorriso, uma manifestação simpática na graça, um afago aqui no ombro. No Periscope a gente só vê o pastor falando aqui na frente. E de vez em quando, os músicos, eu não sei usar muito bem o Periscope, e o meu ainda ficava assim, uma tela mexia, metade da tela não. Então o Caio vinha para cá, ele mexia. Quando ele ia para lá, ficava congelada a imagem dele. Horrível. Quero estar lá. Quero ver todo mundo. Sentir o cheiro. Seja agradável ou não esse cheiro. Ele é importante. Isso faz diferença para nós. Está lá em Hebreus 10, 25. Então, Paulo está dizendo para nós, na verdade Deus está dizendo, queridos, eu dei o meu filho para morrer por vocês, para que através da ação dele, em você, por meio da palavra e através da igreja, vocês sejam protegidos. E essa igreja tem manifestado isso. Nós temos grupos de estudo que têm manifestado aqui a sabedoria de Deus para nos tirar da maldade financeira deste século, dos erros. Nós temos o curso Crown, nós temos aqui liberdade financeira, nós temos aqui no nosso meio pessoas altamente preparadas, irmãos em Cristo, altamente preparados, reconhecidos inclusive hoje no nosso mundo, com a sua sabedoria, a sua habilidade, porque usam os princípios bíblicos para desarraigar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, dessa corrida desenfreada pela matéria. Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus porque nesta igreja há grupos que se reúnem para estudar princípios para a família, para a gestão dos seus negócios segundo a Bíblia, e assim por diante. Está vendo só? Por isso, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Mas o que me espanta é o que Deus fala agora aqui, ó. Admira-me. Olha, se fosse só Paulo falando, tudo bem. Ah, um homem ficou admirado em ver uma igreja se desviar rapidamente do Evangelho. Mas é a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, Deus está dizendo isso para nós. Ele está simplesmente absorto num pasmo. Deus está totalmente absorto numa admiração que tem um centro, uma razão. Que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O espanto de Deus. Sabe quanto tempo passou da pregação de Paulo, da primeira pregação de Paulo ali na região da Galácia, Icônio, Listra, Derbe, as cidades ali, para essa carta ser escrita? Meses, meses. Paulo trabalhou ali na sua viagem missionária com Barnabé, na primeira viagem missionária na região da Galácia, entre a primavera de 48 e o início de outono de 49. E no outono de 49, ele voltou para Antioquia, a igreja sede de Paulo e Barnabé. Está lá em Atos 13. Lá em Antioquia, em outono de 49, ele escreveu essa carta que nós estamos estudando. Passaram-se no máximo, 14 meses. Mas é menos, porque teve o tempo da pregação, da conversão, do tempo de Paulo na região. Meses se passaram e os crentes da Galácia já estavam passando por isso tão depressa. Por isso que Deus diz, eu fico pasmo de como tão depressa podem passar daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Meses para a cruz começar a se desfazer, por isso essa figura aí. Meses para a graça de Deus começar a ser pulverizada em pensamentos, em concepções, em ideias, em uma pseudo-teologia no coração dos crentes da Galácia. Por isso que Deus fala na palavra dele, eu fico admirado, espantado, como vocês podem desconsiderar a morte do meu filho na cruz do Calvário, desconsiderar todo o sofrimento que ele teve, para dar ouvido de novo à lei, aqui no caso, dar ouvido aos rudimentos do mundo, que vocês serão salvos porque vão guardar o sábado, que serão salvos porque irão, e assim por diante. Mas qual é esse outro evangelho, nos nossos dias? A palavra de Deus diz que não há outro evangelho. Qual não é outro? Não existe outro. O evangelho é o evangelho. Qualquer outra coisa pode ter o nome de evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho, com as boas novas das Sagradas Escrituras. E hoje o evangelho, ele classicamente pode ser o outro evangelho, que não é outro, não é? Pode ser dividido classicamente em três departamentos. Primeiro, o evangelho da prosperidade, que está aí à vontade, na telinha. Basta você passar com um controle remoto, é impressionante como esses caras tomaram conta de todos os canais. Um evangelho que não prega a suficiência de Jesus Cristo para a salvação, mas prega Jesus Cristo como tio Patinhas. O dono do tesouro. E que se você colaborar com ele, com o din-din, ele vai abrir as janelas do céu. Aliás, faz uma interpretação totalmente errada de Malaquias 3:10. E só alguns são abençoados nesse evangelho. Não é toda a raça, nem toda a tribo, nem toda a nação no evangelho da prosperidade. E quando alguém de alguma raça, ou de alguma tribo, ou de alguma nação não é abençoado nesse evangelho, ouve-se coisas absurdas. Uma das histórias mais absurdas que eu vi do evangelho da prosperidade foi em Atibaia. O indivíduo vendeu um terreno, na época 40 mil reais. E era dado a essas igrejas do evangelho da prosperidade. Chegou lá, foi convencido pelo pastor a entregar tudo aquilo na igreja. Primeiro que não existe princípio nenhum disso na igreja, na Bíblia. Quem decidiu fazer isso foi Barnabé. Aí o indivíduo achou bonito, e a esposa, decidiram fazer igual, mas mentiram, né? Deram metade. Eles não foram fulminados porque deram metade. Foram fulminados porque mentiram. Falaram que era tudo e era metade. Porque Deus pede para mim e para você uma lealdade de 10%. É um décimo. Um décimo. E a gente ainda sofre para obedecer. Então não existe isso. Mas esse camarada foi convencido a dar os 40 mil. Chegou em casa, a mulher falou, você vai lá e busca esse dinheiro, senão você não entra mais aqui. Ficou louco? era o único montante de bens deles. Ele voltou para a igreja e disse: pastor do céu, me devolve o dinheiro, que a minha mulher não deixa eu entrar em casa. Ele falou: ah, agora você já deu, se vira. Se vira. É isso que se ouve no Evangelho da Prosperidade. Segunda categoria do outro evangelho que não é evangelho, é o evangelho hedonista. Aquele evangelho assim que, né, Jesus tem que fazer você feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. E se Jesus não me faz feliz aqui ou acolá, eu mudo. Então, a pregação, as manifestações sempre estão em cima do legal, do prazer. E quando um indivíduo desse entra em crise, como muitos de nós entra num desemprego, numa morte inesperada, numa doença indesejada, sabe o que se ouve? Ah, você não tem fé suficiente para agradar a Deus. Crueldade. E não tem nada a ver com a Bíblia, porque Jó tinha uma justiça e uma fé que é muito maior, mas muito maior do que a nossa. Ouso dizer, quem sabe se ajuntasse todos nós aqui, a gente não chegava ainda no que é Jó. É só ler os primeiros capítulos do livro de Jó e o último. E aí? Não é outro evangelho. E aí o evangelho humanista. O evangelho humanista, o apelo é mais ou menos assim: Jesus tem um grande plano para a sua vida. Uau! Eu também tenho um grande plano para a minha vida. Se esse Jesus tem um grande plano para a minha vida e eu também tenho, ah, legal, gostei desse Jesus. Ele vai me ajudar com os meus planos. Só que ele se esquece que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então esse tipo de evangelho com esse apelo não é o verdadeiro evangelho. Jesus tem um grande plano para mim, tem, o céu, é enorme, mas cuidado quando você ouve isso, porque alguns ouvem assim: ele tem um grande plano para mim, uau, eu também tenho grandes planos para a minha vida, e ele vai ajudar com os meus planos, legal. Aí nesse apelo vem uma outra questãozinha: Jesus também ama muito você, fantástico. Porque eu também me amo muito. Aliás, eu tenho uma autoestima maravilhosa. Se esse Jesus me ama, eu duvido que ele me ame tanto quanto eu próprio me amo. Mas legal, ele me ama. Então, eu também quero esse Jesus. Só que ele se esquece que a estima bíblica é muito diferente da autoestima humana. A estima bíblica diz assim, ó: cada um de nós negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O outro evangelho diz: Jesus tem grandes planos para você. Jesus ama, Jesus me ama, sim. Ele já provou o amor dele por mim e por você lá na cruz do Calvário. Há séculos e séculos atrás. Mas o amor que Jesus tem por mim e por você não tem nada a ver com o amor que muitas vezes eu sinto por mim mesmo, que é egoísta, ranzinza, reagente. Por que que a gente entra em conflito? A Bíblia diz. Por que que existem guerras? Por causa desse amor que existe em nós, diz Tiago capítulo 4. Por causa da cobiça do nosso coração. E aí, para terminar, esse apelo assim diz, ajunta, né, o humanista com o hedonista, diz assim: Jesus quer fazer você feliz. E aí ele diz: é isso que eu quero. Ah, esse Jesus é legal. E aí o camarada chega até a pensar, você tem dois deles para mim? Não quero só um desse, quero dois. Esse é o evangelho humanista. E nos últimos anos entrou o universalista. Ninguém precisa mais crer em Jesus, porque todo mundo vai ser salvo. E o cúmulo do absurdo chegou a uma mensagem que tem na internet, de um pastor, inclusive batista, dizendo assim, que há pessoas que vão chegar no céu, e vão falar, o que, que eu estou fazendo aqui? Não vão entender. Está na internet, exposição de Romanos, de um pastor. E a pessoa vai falar, o que, que eu estou fazendo aqui no céu? Aí o pastor Eduardo, que é um crente bom, rechonchudo na graça, vai chegar, vai estar lá no céu, porque ele recebeu a Jesus como Salvador, ele entendeu a mensagem aqui, o outro não, mas como o Evangelho agora é universalista, você não precisa olhar para a cruz e ter fé. Aí sabe o que vai acontecer? O pastor Eduardo vai chegar do lado desse camarada que está perdidão lá no céu, não sabe o que está fazendo lá, e vai dizer, o que está passando na sua cabeça? Eu não entendo porque eu estou aqui. E o pastor Eduardo vai dizer, deixa eu te explicar. Isso foi pregado num púlpito. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos os homens. E você está aqui porque ele morreu na cruz do Calvário. Gente, isso é uma mentira. Nenhum de nós vai para o céu se não for pela cruz. Mas para que eu e você cheguemos ao céu, eu e você temos que olhar para a cruz. E crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E receber a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não é outro evangelho. Porque não é o evangelho. E Deus leva isso tão a sério que olha o que ele escreve. Anátema. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, essa é uma palavrinha que significa amaldiçoado, plenamente amaldiçoado, perfeitamente amaldiçoado. Isso é Deus dizendo. Se ele, Paulo, que é apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, se ele, ou mesmo um anjo, mensageiros autorizados aqui na terra por Deus, ou mensageiros celestiais que venham da parte de Deus, e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, ou seja, o evangelho bíblico, o evangelho da epístola de Paulo, aqui necessariamente, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. Graças a Deus. Essa igreja, Batista de Vila Mariana, prega o verdadeiro evangelho. Essa igreja ainda diz, nós precisamos olhar para a cruz. Precisamos reconhecer a Jesus como Salvador. Eu tenho dito a vocês, quando os seus filhos, mesmo em tenra idade, os meus com 3 anos e 8 meses, 3 anos e 9 meses, receberam a Jesus como Salvador, levem os seus filhos ao Senhor Jesus. Eu tenho ouvido aqui testemunhos de alguns de vocês, pais, dizendo, nosso filho recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador. Com momentos marcantes que alguns de vocês gravaram e mandaram para nós, que eu tenho guardado eternamente no meu coração. É isso. E eu sempre digo a vocês, não deem a mim, ao pastor Eduardo, a qualquer um de nós pastores, o privilégio de levar os seus filhos a Cristo. Levem vocês, vocês. Vocês têm que sentar com seus filhos e levá-los a Cristo Jesus. Essa igreja faz isso. E eu sou grato a Deus por isso. Mas qual é o verdadeiro evangelho? Abre em Romanos, capítulo 3, 23. Vamos olhar em outra epístola de Paulo, qual é o verdadeiro evangelho. Romanos 3, 23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nenhum de nós que mereça a salvação. Todos nós pecamos. Eu, você. Eu costumo dizer que filho de crente, cretino é também. Precisa de graça, não tem jeito. Meus filhos, filho de pastor, filho de educadora cristã, se não reconhecessem Jesus como Salvador, não vão para o céu. Eles só vão entrar no céu porque a Débora e o Daniel um dia confessaram a Jesus como Salvador. Porque todos nós pecamos. Eu por 18 anos vivi na igreja, filho de líder da igreja, presbítero da igreja presbiteriana independente do Brasil. Sobrinho de um dos pastores mais influentes da denominação. Por 18 anos eu estava enganado até que um dia eu recebi a Jesus como meu Salvador, porque eu entendi que eu pequei. E entendi, agora vai para Romanos 5:23. E entendi que como pecador, só restava algo para mim. 6:23, desculpe. 5, opa, peraí que fugiu aqui da mente. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu entendi, sem Cristo, eu estou no inferno. Não porque Deus não me ama, Ele me ama. Ele já deu o Filho dEle para morrer na cruz do Calvário por mim. Mas eu tenho que crer nele. Porque senão o meu salário é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que eu tenho que fazer? O que eu faço? E aí eu aprendi o que eu tinha que fazer. Isso está lá em Romanos 10, 9, 10 e 11. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu entendi. Eu tenho que confessar. Confessar é concordar. Senhor, eu concordo que eu sou pecador. Eu concordo que eu preciso da graça. Eu concordo que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E eu recebo como meu Salvador. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura, a palavra de Deus diz, todo aquele que nele crê, não será confuso. Esse é o verdadeiro Evangelho. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê no verdadeiro Evangelho? Ou temos sido perturbados, como Paulo vai falar hoje à noite, confundidos por um outro Evangelho que não é Evangelho nenhum? Cremos no verdadeiro Evangelho? Como eu disse para vocês, Deus pediu para eu pregar a carta de Gálatas. E eu sei que Ele tem propósitos. Para nós todos. Primeiro para nós nos fortalecemos, porque nos tornaremos cada vez mais como uma igreja que crê na verdade, presa. Presa, como diz Isaías 59:15. Então nós vamos nos ser fortalecidos. Mas pode ser que o propósito de Deus aqui seja dizer a você: eu amo você. Eu amo tanto você que eu pus o meu filho na cruz do Calvário para salvar você. E você ainda não exerceu fé no verdadeiro Evangelho, que é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por você. E você tem que confessá-lo e crer no seu coração para você ser salvo. Vai fazer parte dessa igreja. Não é gostar do pastor Darcy, do pastor Eduardo, dos pastores aqui. É crer em Jesus. Eu não posso salvar ninguém. Nenhum pastor aqui pode salvar ninguém. Eu precisei de Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero pedir que você pense seriamente nisso. E se há alguém nesta manhã aqui que está em dúvida, eu não quero que você saia com dúvida. Deus quer que você saia convicto. E para sair convicto basta uma coisa: você orar confessando e crendo no seu coração. Essa oração que eu vou fazer aqui agora, você pode fazer intimamente na sua alma e no seu coração aí, dizendo: Senhor, eu entendi que eu sou pecador. E entendi também que eu preciso de Jesus como meu Salvador. Por isso, nesta manhã, eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. Vem, Senhor Jesus, ser o Salvador da minha vida. Eu entendi que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, para me dar a vida eterna. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Há alguém nesta manhã? Não tenha vergonha. Eu não tive vergonha aos meus 18 anos. Há alguém nesta manhã que orou? Eu recebi a Jesus, pastor. Levanta sua mão bem alta, eu quero ver. Há alguém? Bem alto, se há alguém. Amém, Senhor. Todos aqui entendem, já entenderam a salvação do verdadeiro Evangelho. Então pedimos que o Senhor nos fortaleça, para continuarmos levantando, Senhor, o estandarte, a bandeira, escrito nela: salvos pela graça de Cristo Jesus.